Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. Ontem explicamos o que é a narcolepsia e conversamos sobre seus efeitos físicos e psíquicos nos pacientes. Hoje, voltamos para abordar os efeitos da doença no dia a dia dos narcolépticos. Eu sou Alexandre Bueno e conversei com Ana Elisa Ribeiro, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
A gente é capaz de afirmar ou negar que a narcolepsia seja uma doença hereditária?
A gente não pode falar que é uma doença hereditária, sim, mas é uma pessoa que ela tem uma predisposição genética e em determinado momento isso é desencadeado.
E a senhora falou da diferença do desmaio para o episódio narcoléptico, mas ele acontece de maneira súbita também?
Normalmente ele tem um fator desencadeante, que é exatamente essas emoções fortes. Então, a região desses neurônios produtores de hipocretina, eles se comunicam com outras regiões de emoção. Então, tem essa associação com, principalmente, emoções agradáveis, riso.
É, mas a senhora mencionou que, às vezes, a pessoa tem o tempo de sentir
muito
a
rápido,
muscular.
Muito
mas
rápido.
Mas ela consegue, ao menos, não cair de cara no chão.
São pessoas que têm um risco aumentado de acidente, assim, inclusive acidente em casa, com atividades diárias, em carro, né? Então, assim, se você estiver muito perto, porque de fato é muito rápido, não é uma coisa. Se você tiver como apoiar, você se apoia. Mas a gente não pode garantir isso, e um dos cuidados que a gente precisa ter é com segurança.
Sim. A gente consegue identificar algum grupo ou característica pessoal que torna uma pessoa mais propensa?
Não, nesse momento a gente não tem esse tipo de investigação ou de triagem que a gente possa fazer.
Pela investigação, é mais comum em alguma faixa etária?
A narcolepsia, ela começa, a descrição na literatura é que os sintomas começam na segunda década de vida. Só que tem, no mundo todo, tem uma descrição interessante também, que a gente tem um atraso de aproximadamente 13 anos no diagnóstico. Então, existe um percentual de pessoas que começam na adolescência, existe um percentual menor já de sintomas na infância, né, mas, em geral, o início dos sintomas é mais nessa segunda década de vida.
Uma narcolepsia não tratada, que tipo de problemas ela pode trazer para a vida da pessoa?
Uma série de problemas, Alexandre, porque você pensa o seguinte, a pessoa ela começa de forma na segunda década de vida com esses sintomas, que muitas vezes nem ela está acontecendo, ela está entendendo o que está acontecendo, com essas alucinações, com essas paralisias, com esses momentos de sonolência, né? Então tem um impacto muito grande na vida social da pessoa, né? Que às vezes quem está ali por perto pode achar que ela está sob uso de alguma droga, de alguma medicação, né? Quando ela entra para a vida produtiva de fato, né? Isso não é reconhecido, essas pessoas elas são erradamente taxadas de preguiçosas, né? Então, o comprometimento social, o comprometimento em relação à sua produtividade, se isso começa na infância, na questão da escolaridade também, então, uma série de prejuízos. E existem algumas doenças que a prevalência nas pessoas que têm narcolepsia é aumentado. Então, depressão e ansiedade, né? A prevalência é acima de 50%. Obesidade também está associada. Esses neurônios produtores de hipocretina, eles controlam a questão nossa do comportamento alimentar, do metabolismo. Então, você pode ter começar a ter uma obesidade, que isso já vai trazer uma série de outros problemas. Já pode piorar ainda mais o sono, porque a obesidade está associada com a apneia obstrutiva do sono. Então, um sono já fragmentado da narcolepsia, que vai começar a ser pior ainda por outras questões. Então, até na hora da gente tratar, a gente precisa ver isso como um todo.
Agradecemos novamente a participação da professora Ana Elisa. Amanhã, iremos conversar sobre o diagnóstico e o tratamento da narcolepsia. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.